Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Sons do Brasil na área mais uma vez com vocês, trazendo aquele bate-papo gostoso, música de primeira qualidade e sempre recebendo os nossos convidados para abrilhantar mais e mais o nosso programa pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e falando mundo afora aí no jornal.usp.br/rádio e também na Internova Rádio em Aracaju pelo internovaradio.com.br. Vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Hoje vamos viajar pelo Brasil aí, a começar pelos nossos convidados. O artista convidado de hoje, apresentando o trabalho novo dele aí, que é bastante interessante, a gente vai dar uma esmiuçada nele durante o papo. Natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas hoje ele é do mundo. Quero dar as boas-vindas a Jonavu. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Delícia estar aqui, muito bom. Entre amigos, sempre é melhor, né, Serginho?
Vamos bater papo, falar desse projeto novo aí?
Com certeza, a gente tá, na verdade, há alguns anos que você acompanha, né? E que a gente pôde, tanto através do Folk na Kombi, projeto do qual eu faço parte, quanto na minha carreira, sempre teve um carinho muito bacana da sua parte. Então hoje eu acho que a gente vai conseguir sintetizar alguma coisa bonita aqui no Sons do Brasil.
Bonita e bem feita, né? Bacana, esse trabalho novo tá muito legal. Como sempre, a gente traz o nosso convidado aqui para ajudar a gente a botar esse tempero no nosso papo aqui, trazendo também um pouco da sua experiência, que não é pequena. Ele que é lá de Pernambuco, São José do Egito, mas também radicado em São Paulo há um bom tempo. Quero dar as boas-vindas ao pedagogo, produtor cultural e muita história para contar, Tadeu de Souza. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Salve, Serginho. Muito obrigado. Muito feliz de estar aqui contigo e a gente se reencontrar depois de tantos anos, né?
Pois é. Eu, Tadeu, nós temos uma história bastante interessante que a gente vai falar durante o programa, hein? Foram uns 20 anos e essa correria que é a música fez os agentes se reencontrar.
É, porém, no momento oportuno, né, Sérgio?
Com certeza. Eu acho que toda hora é o momento certo, desde que aconteça da melhor forma, né?
Exato.
Jonavu, vamos falar desse projeto novo que eu tanto falei. O Jonavu é um cara que eu conheci ele num evento lá no Bourbon Street. Tinha um projeto do Folk Mais Brasil, é isso?
Sim.
Eles fizeram um show lá e aí me apresentaram ao Jonavu. E a partir daí, como ele falou, em vários momentos a gente esteve junto aí dentro desse trabalho dele, seja no Folk na Kombi ou seja no trabalho autoral. Mas hoje, especificamente, estamos aí com o Revoada, em pleno voo, né?
Sim, sim.
Conta pra gente um pouco do Revoada, da onde surgiu essa ideia aí, porque na verdade antes do Revoada veio o Cazulo. Existe um contraponto aí bastante interessante entre os dois trabalhos, o anterior e esse. Conta pra gente disso.
Eu sou um artista que vou deixando a vida me trazer a obra, assim, sabe? Eu não fico muito concatenando coisas a muito longo prazo, porque eu acho que isso foge muito do nosso controle, né? A gente não sabe nem se a gente vai estar vivo daqui 2, 3, 5 anos. Então, eu vim pra São Paulo 8 pra 9 anos atrás, já em 2011. Vindo de Campo Grande, eu trouxe meu bandolim, meu violão e vim procurar minha turma, né, cara? Encontrei a minha turma. E naquele momento que eu vim pra São Paulo, eu fui morar na Liberdade, num apartamentinho muito pequenininho na Liberdade, onde eu sofri uma transformação muito intensa da minha música, porque eu não conseguia naquela época lugares pra tocar. Eu vim com a cara e com a coragem e fui batendo nas portas, só que as portas não se abriram tão facilmente pra mim, então eu ficava muito naquele apartamento compondo, cara, e compondo, lendo muito, tendo contato, assistindo show, vivendo a vida cultural de São Paulo, que era e é, né, muito vasta. É um menino de 22 anos, então eu comecei a formar um novo conceito pro meu trabalho dentro daquele apartamento que eu apelidei de Cazulo, porque eu ficava ali encasulado e eu tava me transformando, né? Então esse disco oriundo desse projeto no apartamento virou o Cazulo, que eu lancei em 2017, demorou bastante tempo pra lançar, na verdade demorou muito tempo pra gravar, e quando eu terminei, pintou folk na Kombi, pintou toda aquela coisa de cena de folk, folk mais Brasil, Sunday folk, tudo que tinha folk, eu tava produzindo e fazendo. E aí, no final de 2018, eu decidi que eu iria dissipar a energia de morar num apartamento, de ter um local físico, contas fixas chegando, pra poder rodar o mundão, rodar e ir pra estrada. E eu decidi vender tudo. Antes mesmo de descobrir o nome da Revoada, eu decidi vender todas as minhas coisas, meus móveis, eletrodomésticos, doei mais da metade das minhas roupas, pra fazer um projeto que a gente batizou de Revoada, que fiquei um ano e três meses na estrada. Ainda estou com esse projeto, mas ele veio depois do Casulo, a revoada.
Por isso que eu te falei, esse contraponto é interessante. Uhum. Você saiu de um projeto onde você, totalmente fechado ali dentro do Casulo, lançou um CD e de repente veio a revoada, que foi uma coisa totalmente ao contrário, com uma estrada pela frente, sem uma morada fixa, conhecendo novas pessoas e muito interessante. Mas a gente vai falar um pouco mais disso. Eu quero fazer o seguinte, já demos essa abertura aí, apresentamos o Jônovo e o Revoada verbalmente, eu quero começar a apresentar musicalmente. Vamos mandar um som ao vivo pra galera aí?
Vambora. Vamos tocar uma música que eu tive a participação do Renato Teixeira no disco Casulo, e é uma música muito importante pra mim que se chama Musicando o Vento.
Vamos nessa então?
Bora.
Jônovo, Musicando o Vento, e a gente volta pra dar sequência no papo, já trazendo o Tadeu pro papo também.
Escrito em minha testa, enraizado no meu coração, esculpido em pedra, é talho na madeira do meu violão. Lança o índio a sua flecha, seu veneno é sua proteção. Acordes tão profundos lavam corpos moribundos pelo chão. Geraldo Roca disse na canção: me arranjo gole que acalma, me aplique a dose que salva. Oh, 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 musicando o vento o tempo todo. Oh, 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 a canção dá forma aos sentimentos. Oh, 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 musicando o vento o tempo todo. Aos sentimentos. Tá escrito em minha testa, enraizado no meu coração, esculpido em pedra, é talho na madeira do meu violão. Lança o índio a sua flecha, seu veneno é sua proteção. Acordes tão profundos lavam corpos moribundos pelo chão. Geraldo Roca disse, ele disse na canção: me arranjo gole que acalma, me aplique a dose que salva. Bibirão,
Depois então de Musicando o Vento com o Jonovo ao vivo no Sons Brasil, Tadeu de Souza. Tadeu, a gente falou aqui que 20 anos a gente teve uma aproximação muito grande. Tadeu que teve a participação no projeto da criação do Centro Cultural Monte Azul.
É um dos fundadores,
né? É, então. Foi lá onde nos conhecemos, né? Através também de rádio e dessa coisa minha de produzir. Ali eu achava um nicho interessante, onde eu podia também conseguir angariar várias informações para o meu trabalho. Fala pra gente desse início, Tadeu. Início quer dizer do Centro Cultural, não que seja o seu início de trabalho, com certeza você já trazia ali uma certa bagagem, mas eu acho que essa coisa do Centro Cultural Monte Azul, você ficou à frente lá o quê? 12 anos?
13 anos.
13 anos. Eu acho que ali foi uma coisa que deve ter te trago também muita coisa que agregou na sua carreira aí. Conta pra gente um pouco de onde surgiu tudo isso.
Então, Serginho, na verdade Monte Azul foi mais do que uma academia pra mim, né? Eu curto muito essa história de você trabalhar a questão do teórico com o prático simultaneamente. Acredito muito nessa dinâmica de formação. E Monte Azul, a gente fez histórias, né? Virou referência nacional, internacional, não só do ponto de vista musical, mas também em outros segmentos artísticos, principalmente com teatro, artes visuais, os cursos de formação, as oficinas, enfim. E musicalmente, na época, a gente procurou uma linha para fugir mesmo do que a mídia tradicional já fazia e como faz hoje em dia, né? E era muito engraçado, porque quando a gente falava em, na época, assim, cantores, artistas como Itamar Assunção, Arrigo Barnabé, Oswaldinho do Acordeon, Tobias da Vai Vai, foi um leque magnífico, Edivaldo Santana, João Ricardo, Secos e Molhados, entre tantos outros, né? E as pessoas chegavam e falavam, meu, o que você quer com isso aqui? Eu falei, olha, eu quero fazer o que a mídia
não faz.
Né? Não faz.
O interessante, só frisando, Tadeu, que esse Centro Cultural Monte Azul, ele foi montado, foi criado...
Próximo à favela.
Mas ele tinha essa ligação bastante
tem,
forte.
Mas profunda,
tanto
até
cultural
hoje
como social também,
exato,
né?
O Centro Cultural era bom a gente falar aqui que ele, na verdade, é um núcleo de um projeto muito mais amplo, que abrange pedagogia, né, abrange a formação profissional, enfim, que é um projeto criado por uma pedagoga alemã, que é a Uta Kremer, que em 75 ela cria a Associação Comunitária Monte Azul juntamente com outras pessoas, e em 89 é quando eu me aproximo da Monte Azul, e juntamente com a Glaia Push e a Mauri Falsetti e apoio da Associação como um todo, surge a ideia da gente solidificar o projeto cultural, porque dentro da pedagogia que a Monte Azul desenvolve, que é a pedagogia Waldorf, ela trabalha muito com a questão artística, né? Então a Monte Azul já tinha essa tradição, mas não existia um projeto solidificado. E a partir de 91, que a gente inaugura o Centro Cultural, aí a história pega fogo, né?
E realmente ali tinha muita coisa, e o interessante foi isso, era você trazer vários nomes que você citou aí para dentro de um lugar onde a galera, teoricamente, não teria acesso a eles e vice-versa, como você falou. Então, você foi até questionado, como que você está trazendo essa galera para cá se aqui não bate uma coisa com isso? E teve essa ousadia de pegar e criar esse acesso.
Exato, Sérgio. Né? Porque assim, como produtor cultural, eu acredito muito na formação de público. As pessoas chegavam e falavam assim, olha, o que você quer levando música clássica para a favela? O que eu quero é que as pessoas tenham contato com a música clássica. Não gostam porque não escutam. Então, no caso, Itamar Assunção. Itamar explodiu, Arrigo explodiu na época do Lira Paulistana, né? Zé Geraldo, Renato Teixeira, né? Oswaldinho do Acordeon. É, e mesmo a moçada do samba mais de raiz, o próprio Chapinha, que tinha um projeto lá próximo do Centro Cultural, que acabou uns 8, 9 anos à frente, virando o samba da vela. Moçada como Soeto, Catinguele, essa moçada, Záfrica Brasil, o primeiro palco que os meninos do Záfrica subiram, assim, como artistas, foi na Monte Azul. E esse processo desencadeou que esses artistas acabaram formando seu público. Você pega o Renato Braz. Renato começou, o primeiro show ao vivo do Renato para a plateia dentro de um teatro foi na Monte Azul. Renato até então tocava em bares. E o Renato hoje, se ele for tocar no Centro Cultural Monte Azul, que a plateia é para 150 pessoas, é um teatro de arena, eu posso garantir para você e para os ouvintes, com certeza, o Renato vai ter que fazer pelo menos uns 4 shows ali. Entendi. E a mídia tradicional não conhece o Renato. Mônica Salmasso, Renato Brás, Edivaldo Santana. Toda essa moçada tem público no Monte Azul porque esse público foi formado, né?
E é natural esse processo. Apresentado para eles esse trabalho.
Exatamente.
Né? Tadeu, vamos fazer o seguinte. A gente tem um momento pitaco do convidado aqui no Sons do Brasil que a gente pede que todo convidado venha aqui e indique uma música para a gente tocar para que o pessoal que está ouvindo o programa possa conhecer trabalhos e trabalhos. Então vou te convidar para você pitaquear e inaugurar o nosso momento Pitaco Sons do Brasil hoje.
Beleza, Serginho. Eu vou passar uma sugestão aqui, indicar uma grande cantora, pesquisadora, violonista, produtora, uma paraibana que o Chico César costuma chamar ela de porreta e arengueira, que é, eu tenho muito respeito pelo trabalho dela, que é a Socorro Lira. E eu quero indicar uma música que é um poema do Mia Couto, que ela musicou, que chama-se Poema Didático.
Socorro, aproveitando, você está devendo uma visita para nós aqui no Sons do Brasil. Vamos nessa então, Socorro Lira, Poema Didático, pitaco do Tadeu de Souza aqui no Sons do Brasil, e a gente volta daqui a pouco para dar sequência no papo.
Já tive um país pequeno, tão pequeno, que andava descalço dentro de mim. Um país tão magro que no céu firmamento não cabia senão uma estrela menina, tão tímida e delicada que só por dentro brilhava. Eu tive um país escrito sem maiúscula, não tinha fundos pra pagar um herói, não tinha panos para costurar bandeira, nem solenidade para entoar um hino, mas tinha pão e esperança pros viventes. E tinha sonhos pros nascentes. Eu tive um país pequeno que não cabia no mundo. Meu país, meu continente, que não cabia no mundo. Sua gente que não cabia no mundo, meu país, meu continente que não cabia no mundo. Nesse mundo, meu país, meu continente, oh, terá que caber no mundo, meu país e minha gente.
Mas tinha pão e esperança pros viventes, e tinha sonhos pros nascentes.
Eu tive um país pequeno que não cabia no mundo. Meu continente,
deste mundo, meu país, meu continente. Oh, oh, oh. Terá que caber no mundo, meu país, e minha gente.
E me digo onde é minha mina.
Oh,
e me digo onde é minha mina.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Nuvens desenham nossa história pelo ar. Caminho sem ter pressa de encontrar alguém. Fazer feliz. Nuvens me cega quase como a luz do sol. Me alegra a vida e acende o seu farol de amor. Me acalma o coração. Teu riso é paz, um sonho bom que eu quero repetir. Preciso mais, o sonho é bom e eu quero ter pra mim. Eu não sei dizer o quanto, mas ainda estou te amando. Tempo de plantar e colher e viver a pureza de um anjo. Eu quero te abraçar profundo, sentir seu coração batendo. Diga que me quer pro que der e vier. Beijo, beijo. Chuva dissolve a nossa história de amor e molha o teu sorriso sem nenhum pudor, nenhum pudor, nenhum. Traz dor e aflição. Chora as lágrimas que brotam da memória e molha o teu sorriso com a chuva. Teu riso é paz, um sonho bom que eu quero repetir. Eu preciso mais, o sonho é bom e eu quero ter pra mim. Eu não sei dizer o quanto, mas ainda estou te amando. Tempo de plantar e colher e viver a pureza de um anjo. Eu quero te abraçar profundo, sentir seu coração batendo. Diga que me quer pro que der e vier. Beijo, beijo. Dizer o quanto, mas eu ainda estou. te amando, te amando. Tempo de plantar e colher e viver a pureza de um anjo. Eu quero te abraçar profundo, sentir seu coração batendo. Diga que me quer pro que der e vier. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo.
Voltando agora no segundo bloco, vocês ouviram Beijo, Beijo com Jonavo. Fala pra gente da Beijo, Beijo, Jonavo.
Cara, essa música demorou uns 3 anos pra eu concluir o que eu tava imaginando, porque eu primeiro comecei essa música no primeiro casulo, né, que foi o primeiro apartamento que eu vim, que tinha esse riff de violão, né, pam, e eu fiquei meio que isso daí como um mantra sonoro na minha cabeça, e eu não conseguia escrever algo que tivesse pra mim a resolução poética pra aquela melodia. Então eu fiquei muito tempo, assim, pensando no que escrever, tentando enxergar alguma coisa. E um dia veio a letra meio que de uma vez só. Mas demorou bastante tempo. E por isso que eu acho que música, composição, não dá pra ter deadline, né, cara? Não dá pra você marcar pra você terminar. Eu, pelo menos, não funciona assim. Eu vou, aí depois eu vejo, faltou uma cerejinha ali, eu coloco a cerejinha. Aí faltou uma ponte, depois eu pego uma ponte que já tava mexida, coloco numa música que eu comecei agora. Então tem muita coisa que vai se retalhando e viram obras, né? Eu acho que Beijo, Beijo é uma obra muito bem resolvida na minha concepção.
Uma coisa que você tem uma característica bastante interessante, Jonavo, é o seguinte: todo projeto que você cria é acompanhado de vídeos, de documentários. Sim. Isso é uma característica sua, porque o Folk Mais Brasil teve vídeo, né? Sim. Você foi registrando vários momentos. Casulo, mesma coisa. Agora o Revoada também.
É medo das pessoas roubarem. Não, sacanagem. Mas na verdade, assim, eu fiz jornalismo, né? Eu sou quase formado em jornalismo. Eu fiz 3 anos e pouquinho de jornalismo. No ano do TCC, eu lancei meu primeiro disco. Então, que eu tinha conseguido um apoio do governo do estado, lá do Mato Grosso do Sul. Aí fiz o meu disco com produção do Arthur Maia.
Esse primeiro disco é o Jonavo e Barulho Zen.
Exatamente. É um disco que eu gravei em 2010 e que lancei em 2011. Então vai completar 10 anos esse disco. E aí nessa fase eu abandonei o jornalismo. Eu falei, não dá pra fazer duas coisas tão intensas, que era um TCC, que eu precisava fazer um projeto especial, ou continuar minha carreira de músico. Mas o jornalismo me deu muito assunto, né, cara? Me ajudou a editar um texto, me ajudou a ter uma visão audiovisual, acho que um pouco mais apurada, por conta do documentário mesmo. Eu gosto muito da coisa do documentário, da linguagem do documentário. Eu gosto da linguagem do audiovisual em geral, assim. Então, acho que, por isso, tem vários momentos da minha vida onde tem coisas documentadas, assim. Tanto de festival que eu produzi, quanto de Sunday Folk também, que tem um material inédito, que ninguém nunca viu ainda, inclusive. Mas que em breve será lançado. E agora na Revoada também, registrando, né, esse um ano de estrada aí.
No Revoada você passou por vários lugares. Dá uma pincelada só pra galera entender qual foi essa Revoada.
Essa Revoada. A Revoada, inclusive, ela repassa por canções que eu já tinha gravado e tudo. Mas eu entreguei o apartamento e o primeiro lugar que eu resolvi ir foi pra João Pessoa, porque João Pessoa virou meio que uma segunda casa. Desde quando eu tive lá no início de 2018 pra abrir um show do Jota Quest pra 3 mil pessoas, cara. Teatro, Pedra do Reino lotado. E muita gente gostou muito, assim. Então ganhei muitos seguidores, muitos amigos. E por coincidência também do destino, os filhos do Zé Ramalho estavam na plateia e já conheciam o meu trabalho através do Folk na Kombi. Entraram em contato comigo e ficamos amigos de infância. Então já comecei a ir pra casa deles, pro pub que o Antônio tem lá. Enfim, aí João Pessoa meio que me abraçou. As mídias, rádio, TV, muitos amigos. Então eu comecei o projeto por João Pessoa. Fui pra Natal, depois eu fui pra Maceió, aí depois eu fui pro Canadá, pra Montreal, aí fui descendo pros Estados Unidos, fiz Boston, Nova York, Washington, Nashville, e aí depois que eu voltei pro Brasil, Minas Gerais, rodei Minas Gerais, fiquei 3 meses rodando por Minas Gerais, Belo Horizonte, Itamonte, Conceição do Rio Verde, Verde, Ouro Preto, depois eu fui para Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Dourados, interior de São Paulo, enfim, depois voltei para o Nordeste de novo mais duas vezes. Então a Revoada ela tá indo para onde é chamada, então eu tô atendendo meio que o chamado do momento.
Do momento. Brasil, claro, teoricamente até é, entre aspas, mais fácil você rodar, mas como foi sua experiência Estados Unidos, Canadá, um lugar assim onde a língua portuguesa não é afluente lá?
Uhum. Cara, na verdade é o seguinte, a linguagem, eu acho que ela tá impressa no modo de tocar, ela tá impressa na letra, ela tá impressa na atitude de palco de um artista, e ela também tá na comunicação verbal do palco que você tem com o público, né? Então são várias coisas, fora o audiovisual, fora todas as coisas. Então, uma das coisas que eu fiz foi que a primeira temporada da série eu legendei toda em inglês. Então eu pude mandar para várias pessoas que puderam ver isso daí e entender tudo que tava sendo feito, né? Outra coisa que eu, 3 anos antes de ir, eu comecei realmente a estudar o inglês com a professora Bárbara Goy e fiz aulas particulares de inglês. Eu fui atrás de entender, de conversar, de escrever, de entrar em contato com as casas, de trocar essa ideia com os produtores, não sei o quê. Então eu acho que eu cheguei muito preparado. Eu já tinha ido uma vez, né? Em 2015 eu fui, fiz shows nos Estados Unidos. E agora, quando eu fui em 2019, eu já voltei entendendo um pouco mais. Então as pessoas gostam muito da língua, elas acham uma língua romântica como o espanhol, e elas gostam do jeito de tocar. E elas gostam também de uma coisa que eu levei que pra eles é inédito, que foi a guarânia. Então eu tocando a guarânia, o ritmo ternário do Brasil, a galera fica meio chocada, assim, fala, cara, que isso? Então, tem que cantar a sua língua, né? Cante sua aldeia e encantarás o mundo.
E então, a galera lá, desses locais, Estados Unidos e Canadá, eles já meio que entendiam qual era a sua proposta ali do giro, com Revoada.
Se não entendiam na hora, eu explicava na hora ali e aquilo chamou atenção, assim, sabe? O fato de ser alguém que abandonou apartamento e uma zona de conforto pra rodar o mundão, a hora que eu falava isso, já encaixava um momento de atenção. E aí a atenção se paga com música. Então essa foi uma troca muito legal que aconteceu em muitos lugares. Devo voltar pro Canadá ainda esse ano, se tudo der certo com esse negócio do vírus aí.
Já com o trabalho pronto agora, né?
É.
Você passou por lá pra construir e agora você leva a obra pronta.
Sim.
Vamos mandar mais um som ao vivo?
Vamos tocar uma música do Vanderly, que inclusive foi uma música que Minas Gerais me deu de presente e que eu tenho feito essa música em todos os shows, que é Onde Deus Possa Me Ouvir.
Onde Deus Possa Me Ouvir, interpretação do João, eu vou pra essa obra do Vanderly. Vamos curtir ao vivo aqui e a gente volta pra mais papo.
Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo ou um ombro, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se combatem, se debatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixe aqui, pode sair. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, e que me oferecesse um colo ou um ombro onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu queria agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Adeus.
Depois de Jonal ao vivo, Onde Deus Possa Me Ouvir, estamos de volta aqui no nosso segundo bloco, hoje escrevendo o capítulo 258 da História Sons do Brasil, com Tadeu de Souza e Jonal aqui. Tadeu, depois desse momento Monte Azul, que nós já pincelamos aqui no primeiro bloco, a carreira continua, o trabalho continua, e a partir daí você teve um tempo na Alemanha, foi isso?
Morei um tempo na Alemanha e voltei mais algumas vezes. Voltei com o Renato Brás e o Bré Rosário, percussionista. A gente fez aproximadamente umas 8 cidades, de norte a sul, né? Vindo de Hamburgo, que fica mais no norte, já próximo da Dinamarca. Descendo pelo meio, Bonn e até Munique, né? A gente fez uma andança boa por lá. Como o Jonas estava explicando, assim, a música brasileira, Sérgio, ela é muito bem recebida lá fora. Eu guardo até hoje uma matéria em uma cidade próxima a Munique, bem no sul mesmo, que chama-se Heidenheim. Eles fizeram uma matéria magnífica sobre o Renato Brás, que era assim, a chamada era Onde Estava a Orquestra? E aí, rapidamente, o texto fala, olha, quem foi ontem ao Café News ver e ouvir música brasileira e esperava encontrar mulatas dançando, samba, se enganou redondamente. O que vimos foi uma música extremamente elaborada do ponto de vista poético e harmônico. E apesar de só ter dois músicos no palco, o Renato Brás, voz e violão, e Breno Rosário na percussão, eu saí com a sensação de felicidade plena e me perguntando pelas ruas onde estava a orquestra.
Muito bom.
Então, eu fiz essa passagem pela Alemanha e, posteriormente, fui convidado para fazer assessoria na Câmara Municipal de São Paulo, na área de cultura, e a gente começou, junto com o Movimento de Teatro de São Paulo, um grande movimento, que emplacamos a Lei de Fomento ao Teatro. Na sequência, a Lei de Fomento à Dança, deixamos um projeto pronto para criar a Agência de Cinema da cidade de São Paulo. Posteriormente, eu fui para a Assembleia Legislativa, começamos outro movimento para criar o Fundo Estadual de Arte e Cultura, que não emplacou, mas emplacamos um texto para criar o PROAC, que na verdade esse movimento faz com que surja a primeira lei para arte e cultura no estado de São Paulo, que hoje é o PROAC.
Que está ativo até hoje.
Exatamente, que tem um fundo e o forte mesmo é a renúncia em cima do ICMS. Nessa época eu já comecei a produzir a cantora e compositora Jordana, né, produzindo outros eventos esporadicamente. Na sequência, em 2011, eu fui convidado para assumir a Fundação Nacional de Artes do Ministério Ministério da Cultura.
No Funarte.
É a Funarte. Fiquei de 2011 até 2017. Continuo trabalhando com a cantora Jordana, produzindo o trabalho dela. E recentemente eu assumi a direção de uma produtora que é oriunda de Macapá, no Amapá. É uma produtora de grande porte no norte do país. É uma moçada muito séria, que eu conheço há mais de 20 anos. Sei do que eles são capazes. E eles resolveram abrir o braço das duas telas em São Paulo. E ano passado eu fui convidado para ficar à frente do projeto por aqui.
Aqui em São Paulo, duas telas produções artísticas.
Duas telas produções artísticas.
Interessante, fazendo esse link São Paulo com a galera.
O nosso objetivo é justamente esse, né? Porque a gente precisa descobrir o Brasil de fato. Queira ou não queira, o eixo forte é Rio-São Paulo. Só que a riqueza da cultura do Centro-Oeste, do Nordeste e do Norte é fantástico. O universo artístico-cultural. E o Sul, Sudeste, esse eixo mais comercial, precisa conhecer além do que a mídia nos apresenta, né?
Isso, inclusive, é também o intuito dos Sons do Brasil.
Exato. E aproveito aqui para te parabenizar, né? Porque você é um dos últimos moicanos aí, cara que resiste em fazer um trabalho no universo da rádio que, de fato, mostra o que é a música brasileira e sua riqueza. Tendo em vista que nós somos o segundo país mais rico no planeta Terra em diversidade cultural, que é Brasil e Índia. E a gente, com essa diversidade cultural, nada contra o mercado, eu acho que cada um tem que lutar pelo seu espaço, mas eu acho que a gente perde muito em não apresentar a nossa cara artística e cultural de fato.
Eu acho, na minha visão, muito rapidamente, a questão do mercado é o seguinte: eu acho que eles estão perdendo uma grande oportunidade de trabalhar com material bom e que tem mercado,
claro,
desde que seja trabalhado.
As pessoas não enxergam o lado também econômico da cultura e da arte. Você pega o caso do São João de Caruaru. Os caras empregam diretamente e indiretamente 300 mil pessoas. Você tem noção do que é isso?
É muita coisa.
É muita coisa.
Eu tive agora, em janeiro, eu fiz uma turnê bem intensa no Nordeste, passando por Maceió, Maragogi, Milagres, João Pessoa, Recife, Olinda, Natal. Fui até Mossoró. E, cara, o quanto as pessoas valorizam a arte nesses lugares, e elas têm fome, elas têm sede. Os artistas do Sudeste ou do Centro-Oeste não sabem o quanto.
Não tem noção, né?
Não tem noção do quanto que é valioso o nosso trabalho lá, né?
Pega a festa de Parintins. 4, 5 anos atrás, eu fui pra Parintins, inclusive, poxa, uma experiência maravilhosa. Eu tive a felicidade de sair com a Jordana na Marujada de Guerra, do Boi Caprichoso. Caramba, mais de 400 ritmistas, você tocando com aqueles caras, tudo caboclo, índio, ribeirinho. É uma energia que não tem tamanho. E a festa de Parintins, ela que movimenta a economia da cidade. Só tem duas festas lá de peso. É a festa da Padroeira, Nossa Senhora do Carmo, e a festa dos bois. E eu fico pensando, cara, você já pensou se a gente fosse trabalhar de fato aqui no estado de São Paulo, por exemplo, com reisado, com as cantigas, com gado, as catiras do interior de São Paulo, são balés encantadores. Isso, do ponto de vista comercial, também dá, gente.
É isso então, que eu falei. Tem. Você precisa trabalhar de uma forma legal. É porque, de repente, acho que pro lado comercial dos caras, eles vão para aquilo que é mais fácil, né? Joga aí e tal, isso é fácil.
E também não interessa para esse tipo de gente, né, o Serginho, assim, falando claramente mesmo, que essas pessoas pensem, né?
Eu vou aproveitar e vou dar o Pitaco Sons do Brasil agora.
Vamos abrir esse espaço.
Você me permite?
Vamos permitir você.
Talvez não com tantas andanças como esses dois que estão aqui, mas a gente vai atrás. Eu conheci o trabalho de um violeiro de Minas Gerais chamado Anderson Martins, que enviou pra gente o trabalho. A gente bateu um papo pelo Facebook ali. Ele falou, manda. E quando eu ouvi, eu achei muito bacana o trabalho. E a gente pensou uma música lá pra poder tocar no programa de hoje, que é a música Minha História. Vamos lá, então. Pitaco Sons do Brasil, Anderson Martins, Minha História. A gente volta pro terceiro bloco.
Cheguei na curva da morte sem saber pra onde ir. Atirei todo o destino com vontade de sumir. Minha mulher, meu cavalo, acabou-se tudo ali. sangue correu nos olhos, minha vista ofuscou. Disparei encarrilhado no safado que tentou destruir a minha vida, retirando meu amor. Senti na pele o ponteio da viola e contei a minha história pra quem não acreditou. Eu sou mais forte, a vontade de cantar. Botei a mala nas costas e saí pra viajar. Deixei pra trás aquele rancho altaneiro que me deu tanto dinheiro e também a perdição. Destruíram realmente o que valia. Eu perdi minha família, só sobrou essa canção. E essa história que hoje conto aqui sorrindo foi o meu pior martírio, a minha maior dor. Mas sigo em frente, vou buscando meu caminho. Acredito no destino, na força de nosso Senhor. Senti na pele o ponteio da viola e contei a minha história pra quem não acreditou. Ou sou mais forte, a vontade de cantar. Botei a mala nas costas e saí pra viajar. Senti na pele o ponteio da viola e contei a minha história pra quem não acreditou. Ou sou mais forte, a vontade de cantar. Botei a mala nas costas e saí pra viajar. Hey!
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Gisele, atende o telefone. Me diz o que te faz sofrer. O mundo te chama pelo nome. Gisele, não é mole o mundo com você. Ei, Gisele, os sonhos se perderam, mas deixe o sol aparecer. O amor em quatro passarinhos, Gisele voando em volta de você. Ei, no fundo, quem sente na pele a minha linda Gisele? No espelho, meus olhos refletem tudo aquilo que você me deu, que me faz tão eu. Gisele, os sonhos se perderam, mas deixa o sol aparecer. O amor em quatro passarinhos, Gisele voando em volta de você. Ei, no fundo, quem sente na pele a minha linda Gisele? No espelho, meus olhos refletem tudo aquilo que você me deu, que me faz tão eu. Gisele. Aquilo que você me deu, que me faz tão eu, Gisele, yeah. Tudo aquilo que você me deu e que me faz tão eu, Gisele, oh. Tudo aquilo que você me deu, que me faz tão eu, Gisele, oh. Aquilo que você me deu, que me faz tão eu. Gisele, atende o telefone.
Voltando ao nosso terceiro e último bloco, vocês ouviram Gisele com Jonavo. Fala pra gente da Gisele, Jonavo. Tem coisa especial com ela aí, né?
Pois é, além de ter sido uma música que eu escrevi pra minha mãe, né? Um dia que eu liguei pra ela e ela não atendeu o telefone, eu tava lendo a biografia do John Lennon, e aí eu vi que tinha umas coisas muito parecidas, aí eu liguei pra minha mãe, eu tava no ônibus de viagem, e ligando e ela não atendia de jeito nenhum. Aí eu pensei, né? Se fosse eu que não estivesse atendendo, minha mãe já ia causar, né? Ela já ia querer ligar pra polícia. Polícia, aquela coisa toda de mãe, né? Mas foi ela que não atendeu, e aí eu escrevi essa música, falando um pouco da minha relação com ela. E nessas andanças pelas estradas, no meio da revoada, eu comecei a fazer uns shows em A Paz, tocando para os alunos, professores, pais, né, de quem são os usuários das A Paz no Brasil. E foi uma coisa muito bacana. E a música Gisele é uma música que eu decidi doar os direitos autorais dessa música para as A Paz. Então tudo que eu ganhar para a vida inteira com essa música vai ser doado para as A Paz. Tem muitas A Paz no interior de Minas Gerais que precisam muito de equipamentos para fisioterapia cerebral. São várias coisas, né, que às vezes a gente acaba não prestando atenção. E os shows que eu vender e que porventura forem contratados em qualquer lugar, é um compromisso que eu também faça um show de graça em alguma APAE. Então é uma parada que eu resolvi abraçar em 2019, que 2020 já tá rolando. Já fiz várias APAEs também no Nordeste, fiz em Recife, fiz em Maragogi, fiz em Maceió.
Que interessante isso, parabéns.
Tô curtindo isso, mas na verdade eu achei que eu fosse ajudar e acabei sendo ajudado, porque quando você entra num lugar onde tem um monte de gente que não vai sair dali comprando teu disco, te seguindo na rede social, aquilo ali é a troca verdadeira. Ela não tem nenhum interesse a não ser a troca. Então você sai com a energia lá em cima. Então a gurizada lá, mesmo que esteja em situações de incapacidade de alguma questão física ou mental ou psicológica, cara, ela consegue te dar muita energia. É muito doido isso.
A troca é maravilhosa.
É, não é à toa que fala assim, né? Crianças especiais.
Especiais.
Eles são especiais. Eu acho que o Jonavo tem toda a razão. Quando você convive dentro desse universo, você sai purificado.
É. Exato. Então, pra quem puder ajudar de alguma forma as APAEs, vão simplesmente ir fazer alguma coisa, se doar. Meu tio avô dizia, o importante não é você dar, o importante é você dar-se. Então, quando você se doa, você ganha muito com isso.
Jonavo, dessa coisa toda do Revoada, como nós citamos em algum momento no programa, surgiu um documentário.
Sim.
E fala pra gente aí o que tá acontecendo com esse documentário. Qual é o destino, como você vai utilizar disso?
É muito legal, porque eu comecei o projeto dentro do apartamento em São Paulo, numa série pro YouTube, chamada Revoada, onde eu tô lá com o cabelo curto, a barba curtinha, tô com outro visual. E quando eu saí pra estrada, eu tinha noção de que eu tava me transformando na estrada. Então eu deixei cabelo crescer, barba crescer, fiz tatuagem, fiz muita música na estrada. estrada. E tudo isso, todos esses passos, desde a saída do apartamento até personagens que eu fui encontrando na estrada, lugares, comidas típicas, a questão do turismo mesmo, da viagem, não só musical, mas também em relação a você conhecer culturas e você conhecer artistas, e tudo foi virando temporadas pra essa série que tá no YouTube. Se procurar lá Jonah Voo Oficial, vai achar a minha série, procura Revoada, você vai achar a série. E agora, em abril, ela vai estrear no Music Box Brasil, que é um canal da TV a cabo. Fiquei muito feliz com esse convite pra que a série fosse transmitida também pra mais gente pelo Brasil inteiro. Então eu tô feliz pra caramba porque a gente vai estrear agora na TV também.
Muito bom isso. Resultado altamente positivo.
Exato.
E todo mundo vai entender visualmente o que foi essa Revoada.
Exato. Visualmente, sonoramente, vai poder conferir dicas de viagem, dicas bacana de como economizar.
Tem imagens de shows que você fez também?
Tem tudo. Tá tudo documentado.
Que legal. Muito bacana isso. Tá no YouTube e vai pro Music Box Brasil.
Isso, exatamente. A primeira temporada indo pro Music Box em abril. A segunda já tá no YouTube, mas vai demorar mais um pouquinho pra ir.
Tadeu, além de todo esse trabalho que você tá desenvolvendo com a galera lá do Amapá, você está também com um espaço que você tá administrando aqui em São Paulo, um espaço pra shows e em parceria com um grupo de teatro. Fala pra gente.
Desde o ano passado, Serginho. É uma parceria com a companhia Redemoinho de Pesquisa e Investigação Teatral. Estou fazendo a curadoria e produzindo alguns shows no espaço deles. É um espaço muito charmoso, que fica ali próximo ao metrô Anhangabaú, na rua Álvaro de Carvalho, 75, ao lado do antigo Hotel Cambridge. Ano passado a gente já produziu alguns shows, passou por lá o Edivaldo Santana, Zé de Riba com o projeto Samba para os Bambas, junto com a Jordana, o poeta Ademir Assunção com seus poemas musicados, e agora vamos retomar, espero que o coronavírus deixe, mas fica o convite.
A gente, Jonavo, pode até atestar isso, é tão difícil conseguir espaços para poder apresentar o trabalho da gente, quando surge um espaço desse é
com
bacana.
Com certeza, eu já vou querer trocar figurinha para fazer um show
já
lá.
Tá, já está na programação.
Hein? Vamos bora levar a Revoada para o Rei.
Exato, vamos revoar pelo lado do centro.
Isso.
Né?
E Tadeu, a gente citou que você é nascido em São José do Egito, lá em Pernambuco, e é um lugar também que é um celeiro de cultura e arte, não é?
Serginho, eu sou um privilegiado nesse sentido, porque assim, muito cedo, além de ter meu pai que era semi-analfabeto, mas é um cara culto, assim, um cara magnífico. Quando eu comecei a me entender por gente, ele falou, olha, vai se trocar, tomar banho que eu vou te levar num lugar muito sério. E aí era o primeiro show que eu vi na minha vida de música, que era o Luiz Gonzaga, né? E na sequência, eu vou te levar novamente em outro lugar muito sério, que era o show do Quinteto Violato. E São José do Egito é considerada, e é, né? Não é só considerada, ela é a capital do repente. E muito cedo eu tive contato com todos os segmentos artísticos. Eu praticamente me criei dentro do cinema da cidade. Quando eu vi aquele filme Cinema Paradiso, eu chorei umas 10 vezes, porque tem muito a ver com minha história. Eu era muito amigo dos filhos do dono do cinema, que era Cine Teatro São José. Me criei ali. E segmento, né, com a música, a grandeza dos repentistas, da cultura, da literatura de cordel, as artes visuais, toda a obra do mestre Vitalino, o Boi de Severo. Enfim, eu tive contato muito cedo com teatro, com dança, né, enfim, a partir dos 11, 12 anos de idade que minha família vem para São Paulo. Mas quando eu venho para São Paulo, eu já tinha assimilado muito bem esse universo, né?
E isso te ajuda muito.
Nossa, isso é a minha base de tudo, né, Serginho? Claro, certo, que depois vem o complemento. Claro. Por exemplo, Lira Paulistana, o Rock and Roll, The Who, Eric Clapton.
Começa a juntar tudo.
Junta tudo, aí vai.
Jonavo, vamos pintar aqui agora no Sons Brasil?
Bora.
Tem coisa boa dessa Revoada aí que você pode apresentar pra
cara,
gente?
Cara, tem muita coisa boa, mas eu tenho que fazer uma escolha. Talvez pela, não só mais recente, mas porque tá gerando frutos, a gente tá compondo juntos. É um cara de João Pessoa, e na verdade é um coletivo de João Pessoa, é o Seu Pereira e o Coletivo 401, que é um trabalho autoral que tem muita referência, tanto nordestina quanto também do rock and roll, né? Então eu sou muito fã da linguagem que o Seu Pereira emprega nas músicas dele. Conheci na primeira vez que eu fui em João Pessoa, e todas as vezes que eu estive lá, estivemos juntos agora em janeiro, fizemos um show em Natal e um show em João Pessoa. Vou indicar a música Love in Gotham City.
Vamos nessa então, Seu Pereira e Coletivo 401, Love in Gotham City, pra vocês, e a gente volta pra passar régua no nosso papo aqui.
Música. cedo. Não vim criar problemas, sou eu e a gata no sossego. Guarde-as, bate algemas. Eu tô dentro da lei, curtindo um cigarrinho de menta, ouvindo o iê-iê-iê do rei no meu Corcel 70. Só vim parar em Gotham City pra encontrar a minha preta, de lábios escarlates, olhos verdes e unhas negras. Eu sou um simples cidadão, ela é uma gata massa, bem no meio da curtição, tu surges da fumaça. Libera a gente aí, vai resolver outra parada. Aqui tem tanta gente ruim, o Coringa, o Charada. Deixa eu fechar o zíper. Eu não sabia que chamego é crime em Gotham City. No vidro tem fumê. Se a gata tava muito louca, é que é do métier dos gatos amar usando a boca. Tem tanto rato na cidade, espalhando lixo e miséria, o cheiro de iniquidade reina na atmosfera. Eu sou um simples cidadão, ela é uma gata massa, bem no meio da curtição, tu surges da fumaça. Libera a gente aí, vai resolver outra parada. Aqui tem tanta gente ruim, o Coringa, o Charada.
Depois de Loving Gotham City, com seu Pereira e o Coletivo 401, pitaco do Jonas aí, que laçou isso aí pela Revoada e apresentou pra gente. Estamos chegando ao final dos Sons do Brasil. Quero agradecer Tadeu de Souza por ter aceito o convite. Há uns 4 programas atrás ele esteve com a gente aqui com a Jordana, que é a artista que ele trabalha. E eu falei, Tadeu, você tem uma bela história, vamos contar aqui também. E ele de prontidão nem pensou, falou, vambora. E eu só tenho a agradecer isso. Então, prazer ter recebido você aqui no Sons do Brasil, Tadeu.
Ô, Serginho, eu que agradeço e principalmente por ter te reencontrado, né? E por também conhecer, me aprofundar mais no trabalho do Jonas. E eu acho que a vida se faz assim, né? De conhecimento constante. Esse aprendizado dinâmico faz a vida ser bacana. E eu te agradeço mesmo e estamos juntos aí, viu, querido? Vamos andando.
Vamos bater um papo, levar os Sons do Brasil lá pro Redemoinho, com as certeza. Noitadas Sons do Brasil lá.
Exatamente.
Se a galera quiser, Tadeu, entrar em contato contigo, conhecer um pouco mais o trabalho e também de repente conversar a respeito do espaço lá para ver shows e várias outras coisas. Manda pessoas
no... Então, Serginho, tem a página no Facebook, né, que é Tadeu Souza, sem o D. No Instagram é Tadeu _ D _ Souza. Só mandar o recadinho lá que a gente tá de prontidão para responder.
Parabéns pelos trabalhos aí, que uma parceria com a galera lá do Duas Telas comece a girar bacana aí. Vamos fazer esse link São Paulo-Amapá. Também o espaço lá, que vários shows a gente possa realizar e mostrar e apresentar todos esses talentos que estão por aí à procura de espaço.
É, a ideia é fazer esse intercâmbio constante, né, Serginho? E você, com todo o teu conhecimento, que é um conhecimento que eu tenho muito respeito, porque eu sei da tua trajetória e não sei por que me contaram, eu sei porque a gente já trabalhou juntos, sei da tua grandeza quanto comunicador e vai ser um privilégio ter você com a gente lá no espaço, viu? Saiba disso.
Tadeu, obrigado mesmo e vamos nessa. Jonovo, cara, prazerzaço estar recebendo você. O Projeto Revoada, que você sabe que você me presenteou com o Cazulo na última vez que nós fizemos o show do Folk na Kombi lá no Plaza Festival,
sim,
não foi?
Sim.
Mas você falou, tá vindo coisa nova aí. E quando eu tive lá no show de lançamento, eu falei, vamos aproveitar que é hora.
Massa.
Então, também só tenho a agradecer você estar junto com a gente aqui, assim como o Tadeu, ajudando a escrever mais um capítulo da história Sons do Brasil.
Poxa, eu que agradeço. Eu sou fã, assim, do trabalho da garimpagem cultural que você faz para compartilhar e para fazer esse serviço para a sociedade. Isso é uma coisa que não tem preço. Então, eu faço minhas também as palavras do Tadeu, de te parabenizar e de reverenciar os Sons do Brasil, do Du também. Eu acho que isso é uma resistência mesmo. E é assim que a gente vai quebrar as barreiras que estão sendo colocadas aqui cada vez mais para as pessoas que fazem arte. E a gente não tem medo, né? Então, a gente tá vendo aqui hoje, nesse estúdio, cheio de pessoas que estão batendo aí para quebrar juntos essa barreira. Então, parabéns para os Sons do Brasil. Vida longa, que tenha mais tantos e tantos mil programas e que vire várias coisas. Obrigado também por ter linkado, ter feito essa ponte também com o Tadeu de Souza. Muito bacana aprender e conseguir beber um pouco mais em outras fontes. Então, tô muito feliz hoje pela revoada que está passando aqui pelos Sons do Brasil. Vou deixar também um recadinho pra galera me seguir no Instagram, porque no Instagram tem todas as novidades a respeito da série, todas as novidades a respeito das músicas novas, das viagens que eu tenho feito. É o Jonavo, J-O-N-A-V-O, jonavo.revoada. Se você procurar também no YouTube, Jonavo Revoada, vai achar a série, vai achar a música de trabalho nova, que é A Barriga na Minha. E é isso aí, tô à disposição aí pra vocês.
Maravilha, inclusive o seguinte, Jonavo, de onde vem esse nome mesmo?
Cara, essa é uma história bonita. Foi um sonho que eu tive com a minha avó, lá em 2010, quando eu tava gravando meu primeiro disco, e eu sonhei que ela tava olhando um livro, assim, com muitas palavras embaralhadas, e tinha uma palavra no livro que se destacava que era Jonavo, não tinha acento, então era Jonavo, né? Muita gente me chama de Jonavo e eu vou também, mas a pronúncia é Jonavo. Então, eu tive esse sonho e procurei depois na internet, no Google, não achei nada com esse nome, eu falei, ah, vou adotar. E depois de muito tempo eu entendi que a palavra significa acreditar em sonho, porque eu acreditei num sonho e mudei o meu próprio nome, artístico, é claro, pra poder seguir a minha caminhada com o nome dado pela minha avó.
Legal, Jonavo, brigadão, Tadeu de Souza, querendo agradecer também Dudu Marques, o piloto da nave Sons do Brasil, mandando essa sonzeira pra vocês aí. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, @sons.do.brasil no Instagram, @projeto Sons do Brasil lá no Facebook e no mixcloud.com/sonsdobrasil. Todos os programas nossos estão à disposição para audição. É só entrar lá, escolher desde o número 1 até o mais recente. É só procurar e curtir. E em breve, Sons do Brasil como podcast nas plataformas digitais aí também, tá certo? Jonavo, seguindo a tradição Sons do Brasil, encerramos o programa com uma música do artista convidado, não mais ao vivo, mas aquela do Revoada, para que a gente possa apresentar esse trabalho mais completamente pro nosso público.
Bora, vamos de Barriga na Minha, uma música que foi gravada com a Paola Karime, uma cantora lá de Minas, e tem o apadrinhamento de um grande artista que é o Moacir Franco, né, que participa do clipe da música, inclusive. Então, aí pra vocês curtirem a gravação de Barriga na Minha, minha nova música de trabalho.
Vamos lá então, encerrando o programa hoje com Barriga na Minha, com Jonavo, participação de Paola Karime. A gente espera contar com vocês na próxima semana com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais ideia, muito mais som, muito mais histórias, diversão e muito mais que os Sons do Brasil lhes proporciona. Um abraço para vocês e até a próxima semana. Jonavo, Barriga na Minha.
Declarar pouco menos de um minuto pra me preparar. Eu não sei Já faz tempo te rodeio com meu coração. Ele sabe que te serve, mas eu não sei não. Eu quero você, tenho medo de não ser capaz. Meu medo é querer demais, demais. Então diga que você se importa e que já está na hora de se entregar pra mim. Você se importa e que já está na hora, diz pra mim. Tenho muito pouco tempo pra me declarar, pouco menos de um minuto pra me preparar. Não sei. Já faz tempo eu te rodeio com meu coração. Ele sabe que te serve, mas eu não sei, não. Eu quero você, tenho medo de não ser capaz. Meu medo é querer demais, demais. Então diga que você se importa.
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.